A tempo de atualizarmos a informação na Rádio Arte Edição com António Feliciano. Saudações.
Vamos então aos títulos. Tomar junta-se a Torres Novas e pretende saber quais as movimentações em marcha no centro hospitalar. Assunto deu que falar nas redes sociais. Empresa espanhola escolhida para limpar a cidade porque ofereceu serviço mais barato. Sucessivos incêndios a altas horas em Santarém apontam para fogo posto. Bombeiros tiveram nova batalha na madrugada desta segunda-feira.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Muito bem, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira. Na região norte e centro, o céu pouco nublado ou limpo, vento fraco. E enquanto à região sul, vamos ter a período de céu muito nublado e pequena subida da temperatura máxima. Temperaturas máximas essas que irão rondar os 22 graus no Porto, 28 em Leiria. Coimbra irá chegar aos 30, Lisboa aos 31, Guarda aos 32, Faro 33. Santarém 36, Tomar, imagine-se, 38. E a temperatura mais alta para esta terça-feira irá registar-se no Alentejo, mais precisamente em Évora, com 39 graus de temperatura máxima. Já a seguir, notícias com António Feliciano.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Segunda-feira marcada por alguns incêndios, sendo que o maior está em fase de resolução. Aconteceu em Penamacor, distrito de Castelo Branco, para onde foram mobilizados 135 bombeiros e ainda dois meios aéreos. De resto, agora no distrito de Santarém, registro para Coruche, na localidade de Erra. O alerta foi dado pelas 16h10. 34 bombeiros e 8 meios terrestres ultrapassaram os problemas colocados pelas chamas. No distrito de Leiria, agora, Alvear, na localidade de Ramalhal, freguesia de Poços São Pedro. Aqui as chamas deflagraram em povoamento florestal. 24 bombeiros e 6 meios terrestres foram mobilizados, segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Aqui o fogo já está extinto. E Santarém está a ser palco para sucessivos incêndios na área de freguesia de Marvila e Ribeira de Santarém, precisamente na encosta de Santa Isabel. A ocorrência mais recente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, sendo que o alerta caiu no quartel dos bombeiros quando o relógio marcava 4h34 da madrugada. Perto de 20 operacionais foram para o local e só uma hora volvida é que as chamas foram dadas como extintas. O horário do incêndio e ainda o local, fustigado com outras ocorrências durante os últimos dias, apontam para um cenário de mão criminosa. Nesse sentido, a população deve estar atenta a eventuais movimentações estranhas e reportar essas informações às autoridades. E por Tomar, a localidade de Peralva, freguesia de Paialvo, foi palco para um incêndio que deflagrou pelas 19h45 do último sábado. Por aquilo que a ERTE se apurou, as chamas lavraram em área de mato, sendo que a pronta atuação dos bombeiros nabantinos foi decisiva para que se evitassem males maiores. Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a mobilização de 23 bombeiros e ainda um meio aéreo. Continuamos em matéria de incêndios. O Conselho de Mação continua a ser palco para incêndios florestais com alguma dimensão. Neste fim de semana, ainda, registro para uma ocorrência na localidade de Alpalhão, combatida por mais de 100 operacionais e ainda 5 meios aéreos. A mais recente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, quando o relógio marcava 1h30, neste caso na Ortiga, para onde foram mobilizados 25 bombeiros. Face ao horário deste fogo, torna-se óbvio acreditar que mão humana esteja por detrás da ocorrência. Aliás, já o incêndio de sábado tinha começado relativamente cedo, ainda que já pela manhã houvesse registro para algum calor. Questionado sobre se equaciona outros cenários por detrás destas recentes ocorrências, Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, referiu não ter qualquer tipo de suspeita, ainda que admita ação humana, mesmo sem intenção. E aqui as autoridades autoridades ainda estão no terreno.
Ah, eu não quero estar a levantar qualquer tipo de suspeita, mas pronto, estão as autoridades também aqui no terreno, que poderão verificar, tentar perceber onde e como que o incêndio começou. Agora, é óbvio que há sempre aqui por trás, em princípio, neste caso, ou noutros, poderá haver aqui alguma ação humana, não estou a dizer que propositada, mas há algum descuido, alguma coisa do género, não sendo um fenómeno natural, nem nada relacionado com às vezes, com a corrente elétrica, pode surgir alguma descarga elétrica, enfim, coisas desse género. Haverá sempre alguma probabilidade de haver alguma ação humana, até sem qualquer tipo de intenção. E, portanto, há pouco, quando falava nos cuidados a ter, também tem muito a ver com isso, com trabalhos agrícolas que, por vezes, fazem, manuseamento de máquinas na floresta, ou perto da floresta, ou junto a casas que estão abandonadas e que têm à volta muito material combustível. Portanto, falava um pouco nisso, nem, não queria entrar nesta ocasião, nesta altura do ano, em grandes conjecturas sobre as atitudes do ser humano relativamente à floresta. Enfim, acho que não é a altura para isso. A altura para todos temos que cuidar, cautela, sensibilizar e tirar as pessoas que sejam vigilantes e que denunciem algo estranho, que vejam ao mínimo sinal de incêndio, que comuniquem às autoridades e tenham todos os cuidados, enfim, todos nós a começarem em mim próprio, terminando no mais, em todas as pessoas, enfim, temos que ter os devidos cuidados para evitar que esta situação ocorra.
Tomar foi notícia à escala nacional. Na cidade do Nabão foram registados 42,8 graus de temperatura máxima, um valor que, ao que tudo indica, não teve paralelo no território de Portugal continental. O pico foi registado por volta das 16 horas. Em relação a esta semana, o sol irá continuar a ditar leis, sendo que, do mal ou menos, o mercúrio dos termómetros irá baixar gradualmente até final de semana. Mas a verdade é que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para o sábado que se avizinha como outro dia a ferver, fruto da perspectiva, novamente, em torno dos 42 graus.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar junta-se a Torres Novas na tentativa de perceber quais as mudanças que estão em equação dentro do centro hospitalar do Médio Tejo. Durante as últimas semanas têm sido várias as indicações de que a cardiologia irá sair do Hospital Rainha Santa Isabel, sendo que o internamento, e essa é a expectativa, será centralizado em Abrantes. Do lado de Torres Novas, recorde-se, o presidente Pedro Ferreira, em declarações à Hertz, disse que irá fazer tudo ao seu alcance para defender os interesses dos seus munícipes em caso de eventual saída de serviços. Mas agora sabe-se que Tomar também quer saber o que está em marcha. E nesse sentido, nesta terça-feira, haverá registo para uma reunião com a Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Encontro esse que contará, assim, com as presenças de Pedro Ferreira e de Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina. A autarca aproveitou a reunião do Executivo Tomarense, realizada nesta segunda-feira, para dar conta desse encontro. A 3.
Irei amanhã com o Presidente da Câmara de Torres Novas a ser recebido às 5h30 pela Presidente da Administração Regional de Saúde, Ival do Tejo, por causa destas movimentações em relação à cardiologia em Torres Novas. Se bem que, de uma forma direta, Tomar não está implicado nestas mexidas, está numa forma indireta devido aos seus cidadãos aí terão de percorrer um espaço maior, mas é importante que estejamos nesta reunião para perceber se, para além da cardiologia, não haverá mais mexidas no centro hospitalar do Médio Tejo, o que é que está previsto, e nomeadamente para a unidade de Tomar.
E Pedro Marques, vereador dos Independentes, diz estar atento às eventuais movimentações de serviços hospitalares dentro do Médio Tejo. O eleito do ZPT voltou a deixar no ar a possibilidade, falada desde há muito, da saída da maternidade do próprio CHMT. Pedro Marques referiu que, embora seja o Hospital de Tomar aquele que oferece melhores condições, é aquele que mais valências tem perdido.
Numa primeira fase, importa o que possa sair do Médio Tejo. Porque muitas vezes estas situações, já há muito tempo se falou também na maternidade, podia sair do Médio Tejo, porque não teria o número de atos que justificavam. Muitas vezes este pode ser uma antecipação desta situação. Eu acho que isso é de evitar, porque seria o prejuízo seria maior. Independente daquilo que de outra vez aqui discutimos, e da ligação que praticamente foi unânime, embora não ficasse no papel de uma forma bem clara, da nossa ligação a Coimbra, na vez de ser Lisboa. Por outro lado, temos que registar aquilo que é um facto e, portanto, não diremos mais do que apontar os factos que aconteceram. É quem foi o Presidente de Valência, expôs aos hospitais, foi tomar. E uma delas foi esta de cardiologia. E, por outro lado, não se vê também, a curto prazo, que tomar vá crescendo como deve. E como, tendo em conta, já se falou várias vezes, do hospital que tem mais condições, de que tem mais utentes, tudo isso. Acho muito bem que se faça isto, mas que se tenha em conta também, não só o médio teste, mas também tomar.
A possibilidade é avançada pelo movimento de utentes dos serviços públicos do distrito de Santarém. A administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo terá confirmado a esta entidade, em reunião que decorreu recentemente, que a medicina interna deverá regressar ao hospital de Tomar no início de outubro, aqui sem novidades. A novidade é esta, e poderá haver lugar a uma cerimónia para assinalar esse regresso, possivelmente com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Para além disso, refere o texto, é com grande expectativa que os utentes aguardam a instalação do serviço de imagiologia e prestação de cuidados na cardiologia. Mas nem tudo são boas notícias, sublinham os utentes, referindo-se à desejada melhoria da urgência médico-cirúrgica, devendo ser aplicada aqui a legislação em vigor, isto é, a presença do serviço em causa, mas apenas para as especialidades existentes no hospital. Continuamos em matéria de saúde. O relatório da petição, que pede a medicina interna, precisamente, e a melhoria do serviço de urgência do Hospital de Tomar, documento que, recorde-se, deu entrada na Assembleia da República, foi aprovado por unanimidade no dia 13 de julho. Refira-se que o relatório dessa petição da Comissão de Saúde foi entregue ao deputado tomarense Hugo Costa, do grupo parlamentar do PS, que mesmo sem ser membro da Comissão, tem acompanhado os assuntos da saúde na região. Na apresentação do relatório, o também eleito da Assembleia Municipal de Tomar sublinhou o esforço de cidadania dos peticionários. Em relação ao conteúdo da petição, o deputado, na sua intervenção, defendeu a medicina interna em Tomar-se, assim como a melhoria da urgência.
Rádio Eres, informação.
Foi um assunto que deu que falar nas designadas redes sociais. Tomar está a ser limpa, parte da cidade, entenda-se, por uma empresa espanhola, responsável dessa forma pelo eixo que liga o antigo Colégio Nuno Álvares Pereira e a Praça da República. Pela realização deste serviço, a Ferrovial recebe 8 mil euros, com IVA este investimento do município chega aos 10 mil, um valor que foi precisamente o mais baixo de todos aqueles apresentados pelos outros pretendentes. Aliás, a componente financeira foi o único critério do concurso lançado pela Câmara e, como tal, a empresa espanhola venceu. Refira-se que a autarquia tinha apresentado um valor de 20 mil euros, mas o preço ficou assim bem abaixo desse montante. O acordo será válido por um ano. As explicações foram solicitadas por Pedro Marques, vereador dos Independentes, sendo que Bruno Graça e Anabela Freitas, vereador responsável pelo Pelouro e presidente da Câmara, respectivamente, avançaram então com o critério que valeu a escolha da Ferrovial.
A empresa de limpeza que está a atuar dois dias por semana, portanto, à sexta e ao sábado, no corredor que vem do Colégio Nuno Álvares até aqui este edifício, com mais algumas bolsas de limpeza na Vargem Pequena, no Mochão e ali numa outra zona ali do Centro Histórico. Foi um concurso normal. A empresa, aquela empresa já tem, portanto, presta serviço ali no município de Torres Novas e foi, digamos, a empresa que apresentou o custo mais baixo, era o critério. O concurso foi lançado, penso, por 20 mil euros mais IVA e eles, portanto, ganharam o concurso com 8 mil mais IVA, dada a volta de 10 mil. O período é de um ano.
Ou seja, Sr. Vereador, sendo o único critério o preço mais baixo, é óbvio que não podemos excluir pela nacionalidade, se bem que é uma empresa, sabemos que tem a sede em Espanha, mas é uma empresa que opera no território nacional, sendo até a empresa responsável pela recolha de resíduos sólidos no Conselho de Torres Novas. E, portanto, na altura até se pediu, portanto, isto é um concurso SEMAS. Na altura até se pediu informações a Torres Novas para ver se o contrato tinha sido cumprido ou não.
Um homem de 69 anos faleceu ao final deste sábado na piscina da sua própria casa, situada na cova de Iria, Fátima, Conselho de Orém. O alerta foi dado por volta das 19h30, sendo que para o local foram os bombeiros e ainda o veículo médico de emergência e reanimação do Hospital de Leiria. O óbito foi declarado no local. E um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública na sequência de estar na posse de um produto suspeito de ser haxixe e em quantidade suficiente para 252 doses individuais. Depois de se contactar, o magistrado do Ministério Público ficou determinado que o detido aguardasse o decorrer do processo em liberdade. Foi ainda identificado outro homem, também maior, na posse de pequena quantidade de estupefaciente e notificado para comparecer na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência da área da sua residência. Continuamos em matéria criminal. A Polícia de Segurança Pública deteve uma mulher que acusou uma taxa de álcool no sangue de 2,46, valor que configura crime, ou seja, bem acima da fronteira delineada em 1.2. A detida fica sujeita agora a pena de prisão de 1 ano e multa até 120 dias. Aliás, não foi só em Tomar que a PSP realizou operações de prevenção da criminalidade, sendo que houve registro, mas aqui na vertente rodoviária, para a fiscalização por radar de 1.169 viaturas de diferentes categorias. Foram efetuados 20 testes de verificação de álcool no sangue. As autoridades detectaram algumas contraordenações, designadamente 26 por excesso de velocidade e 37 em outras infrações diversas. E uma pessoa sofreu ferimentos considerados leves na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu por volta da 1h40 da madrugada desta segunda-feira, na localidade de Vales de Baixo, na União de Freguesias de Madalena Bezelga, Tomar. Refira-se que para o local, para além da Guarda Nacional Republicana, foram os bombeiros de Tomar que, depois das primeiras ações de estabilização da vítima, transportaram-na para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi um fim de semana com sortes diferentes para as equipas do Conselho de Tomar que militam no Nacional de Futebol de Praia. No plano positivo, saliência para o CCD Porto Mendo, que esqueceu o início menos conseguido de prova e arrecadou 2 triunfos noutros tantos jogos na jornada dupla realizada em Abrantes, sábado e domingo. A equipa treinada por Xavier Costa começou por bater no sábado o Estoril por 3-2, sendo que no domingo foi a vez do Cascais cair aos pés dos tomarenses 6-5 aqui, com recurso à marcação de grandes penalidades. Já o União de Tomar, a outra equipa do Conselho, que milita no Nacional de Futebol de Praia e que ambicionava ficar um pouco mais acima desta tabela classificativa, perdeu com o Cascais no sábado por 6-3 e no domingo com o Nacional da Madeira por 4-0, sendo que neste duelo, diante dos madeirenses, houve registro para queixas em torno da arbitragem. Aliás, o histórico clube nabantino utilizou as designadas redes sociais para criticar a arbitragem deste duelo diante do conjunto madeirense. E depois destas duas jornadas, registro então para a atualização da classificação. O Sóton está na frente, tem 21 pontos, segundo os Vila Franca do Rosário e Nacional da Madeira. Estes dois conjuntos somam 18 pontos. Quartos, Estoril, Loures e União do Tomar têm 12. Sétimo, Porto Mendo com 9. Oitavos, Cascais e Valderrãs com 6, décimo o Samora Correia, que ainda não conseguiu pontuar. Refira-se, aliás, que são duas equipas do distrito de Santarém que ocupam os de 3 últimos lugares, Valderrãs e Samora Correia. Então aqui a formação achadrezada que ainda nem sequer pontuou.
Rádio Hertz, informação.
E com o desporto, precisamente com o futebol de praia, finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.